Turn with me, if you would please, to the book of 1 Peter. I would like to begin looking at this passage of Scripture and in the book of Peter to go through some messages. And Peter is an applicable book for us today, as it was written to those Christians who were beginning to experience some pretty severe suffering. So let me read, first of all, 1 Peter 1, 1 through 4.
Abramos em 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 1 a 4.
Peter, an apostle of Jesus Christ, to the pilgrims of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace to you and peace be multiplied. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled and that does not fade away, reserved in heaven for you.
Diz assim a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galícia, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus para vós.
Let's pray together. O Lord, bless your word to our hearts.
Senhor, abençoe sua palavra em nossos corações.
Come and preach your word to all of us.
Vem e prega sua palavra para todos nós.
May we not only hear it with our ears, but with our heart.
Que nós não ouçamos apenas com os nossos ouvidos, mas com os nossos corações.
We pray in Jesus' name. Amen.
Oramos no nome de Jesus. Amém.
Peter wrote this epistle around 63 to 64 A.D.
Pedro escreveu essa epístola por volta de 63 e 64 depois de Cristo.
He wrote it from either Rome or Babylon. You could see this in chapter 5, verse 13.
Ele escreveu isso de Roma ou Babilônia, como pode ser visto no capítulo 5, verso 13.
Romans often referred to as Babylon, so we don't know for sure where it was written from.
E Roma, como Roma é frequentemente referida como Babilônia, nós não temos certeza de qual é o local que ele tinha escrito cá.
But as we look at the epistle, we notice in chapter 1, verse 1 to chapter 2, verse 13, the focus is on the salvation of believers.
Se nós olhamos para essa epístola, então do capítulo 1, dos versos 1 e 2, do capítulo 2, 13, ele foca na salvação dos crentes.
Chapter 2, verse 14 through 3:12 focuses on the submission of the believer.
E do capítulo 2, 14 ao 3, 12, foca na submissão dos crentes.
And chapter 3, verse 13 through 5:14 focuses on the suffering of believers.
E do 3:13 ao 5:14 foca no sofrimento dos crentes.
The epistle was written to Christians, and Peter refers to them as pilgrims.
A epístola foi escrita aos cristãos, e ele se refere a eles como estrangeiros ou peregrinos.
These pilgrims were in Asia Minor, and they were facing increasing hostility.
Esses peregrinos, esses estrangeiros, eles estavam na Ásia Menor e eles estavam enfrentando crescente hostilidade.
This epistle is timely for us as God's people today are facing more and more persecution.
Essa epístola é oportuna para nós hoje porque o povo de Deus tem enfrentado cada vez mais e mais perseguição.
He reminds them that they are just passing through this life.
Ele lembra a eles que eles estavam apenas passando por essa vida.
He calls God's people pilgrims because this world is not their home.
E ele chama o povo de Deus de estrangeiros ou peregrinos porque este mundo não é o seu lar.
So, as Peter writes his epistle to these suffering Christians, they were probably thinking, where is God's power?
Então, enquanto Paulo escrevia essa carta para eles provavelmente estavam pensando, onde está o poder de Deus?
Why are we suffering if God is all powerful?
Por que nós estamos sofrendo se Deus é todo poderoso?
Why doesn't he stop it?
Por que ele não para isso?
Well, Peter addresses all those issues here in the book of 1 Peter.
Então, Pedro ele trata de todas essas pontos aqui nos primeiros versos do seu livro.
As we remember the power of God's grace, there's three things I'd like you to notice.
Enquanto nos relembramos da
three things.
Há três coisas que eu gostaria de relembrar a respeito da graça de Deus.
The first one is it's God's grace that redeems you.
Primeiro ponto é que a graça de Deus que te redimiu.
That's in verse 2.
Isso está, podemos ver no verso 2.
It's God's grace that secures you in verse 3.
É a graça de Deus que nos dá garantia.
And it's God's grace that assures you in verse 4.
E é a graça de Deus que nos assegura.
So Peter presents to them the power of the living God.
Então Pedro apresenta para eles o poder do Deus vivo.
And the first thing he focuses on is the fact that they were redeemed by God's power.
E a primeira coisa que ele apresenta para eles é o fato de que eles foram redimidos pelo poder de Deus.
So let's look at verse 2 for a moment.
Vamos olhar no verso 2 por um momento.
First thing I'd like you to notice here is that God knew you. He knew you before time.
A primeira coisa que eu quero que você note aqui é que Deus, ele conhece você, ele conhecia você antes mesmo do tempo.
He says you are elect according to the foreknowledge of God.
Ele diz lá que você foi eleito segundo a presciência de Deus.
And he wants them to know that.
Ele quer que você saiba disso.
Because only God's mighty power can change a heart.
Apenas o poder de Deus pode mudar um coração.
Anyone who becomes a true Christian only comes to faith in the Lord Jesus by God's grace.
E aquele que se torna um cristão só pode se tornar um cristão através da graça de Deus.
He chose you and gave you the gift of faith.
Ele te escolheu e te deu o dom da fé.
You believed in the Lord Jesus, but that was only because he opened your eyes and heart so that you would believe.
Você acredita em Jesus Cristo, mas isso só acontece porque foi Ele quem abriu o seu coração e os seus olhos para que você pudesse crer nele.
Turn to Ephesians chapter 2, verse 1 for a moment.
Abre em Efésios 2, verso 1 por um momento.
Listen to what Peter has to say about how dead man truly is apart from Christ.
O que Paulo tem a dizer aqui com relação ao quão mortos estavam os homens.
We were dead, not half alive, but dead.
Nós estávamos mortos, não semi-mortos, não semi-vivos, nós estávamos verdadeiramente mortos.
He says in chapter 2, verse 1, and you he made alive who were dead in trespasses and sin.
Ele diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados.
It was the power of God.
Foi o poder de Deus.
And he wants his audience to know that is great and mighty power that worked in their lives.
Ele quer que esse povo que estava ouvindo a audiência aqui, que eles soubessem que era o grande e poderoso poder de Deus que estava agindo na vida deles.
Now, there are some people that want to say that the word foreknowledge that's used in verse 2 means to see before.
Algumas pessoas querem dizer que a palavra presciência aqui quer dizer que ele viu antes.
That God looked down the corridors of time to see who would believe, and then he chose them.
Que Deus olharia nas cartas do tempo, ao longo do tempo, e ele olhando, ele saberia quem é que seria salvo, quem é que o aceitaria, e ele então o escolhe.
There are two things that I respond to that is, and first of all, if God doesn't know something, that he has to look down the corridors of time, then he's not God.
Primeiro ponto, há duas coisas que vamos tratar aqui. A primeira coisa é, se Deus ele não sabe alguma coisa, ele tem que olhar no tempo, né, para ver como que aquela coisa aconteceria, então ele não é Deus.
The word foreknowledge is a Greek word that means to know before.
E a palavra presciência aqui é uma palavra grega que quer dizer saber de antemão.
That's the word prognosko, to know before.
E isso que a palavra prognóstico aqui quer dizer saber de antemão.
Now that word is different from see before.
E essa palavra ela é diferente de ver de antemão.
There's three words that are used to talk about seeing something before.
Há três palavras que são usadas para relatar ver algo anteriormente.
But that is not the word that's used here.
Mas não é a palavra usada aqui.
He chose us in him before the world was ever created.
Ele nos escolheu nele antes mesmo do mundo ter sido criado.
And he calls us to faith in his appointed time.
E ele nos chama à fé em seu tempo pré-determinado.
Turn to Ephesians chapter 1 verse 4.
Abra em Efésios 1:4.
Ephesians chapter 1 verse 4.
Efésios 1:4.
This is all one long sentence down through the first chapter. Paul is just responding with doxology and praise as he thinks of this subject of election.
Então Paulo ele começa a falar de doxologia e coisas a respeito dessa da eleição.
And the word elect means to choose, to select, to pick out.
E a palavra eleito aqui, ele quer dizer colher, selecionar, ele quer dizer colher, selecionar, separar.
Ephesians 1:4 says, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him.
Diz aqui, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade.
Do you see how wonderful grace is?
Você vê como a graça é maravilhosa?
You ask why? Why did he call me?
A gente se pergunta, por quê? Por que que ele chamou a mim?
Our salvation is not based upon our works, but all of God's grace.
A nossa salvação não é baseada no nosso trabalho, nas nossas obras, mas é na graça de Deus.
E Peter says to him, you look at this God who redeemed you, and you remember the power he has.
Então, olhe, Pedro está dizendo para ele, olhe para esse Deus que te redimiu e veja quão poderoso ele é.
It was a powerful God, powerful grace that redeemed you.
Foi um Deus poderoso e uma graça poderosa que te redimiu.
So the first thing he talks about when we consider the power of God's grace is that it's God's grace that redeemed you in verse 2.
Então a primeira coisa que ele fala aqui é que a graça de Deus que nos redimiu no verso 2.
The second thing as we consider the power of God's grace, I'd like you to see in verse 3, is it's God's grace that secures you.
A outra coisa que eu quero que você note aqui é que a graça de Deus que nos dá garantia.
Notice that as he begins verse 3, it's a doxology, it's praise.
Então observe aqui que é uma oração, é uma doxologia.
And as he looks back in verse 2, it's God's grace that's producing this praise.
Isso, quando nós olhamos para o verso 2, a graça de Deus que está produzindo praise?
Praise.
Esse louvor.
Notice that in verse 2, it talks, or in verse 3, it talks about abundant mercy.
Observe que ele fala aqui no verso 3 sobre uma grande misericórdia.
This word means great, much more, more than normal.
Ele está dizendo grande, muito mais do que o normal.
Look at verse 5.
Olhe no verso 5.
Who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time.
Aqueles que foram... I don't have that for a second.
Okay. When the knowledge... I'm going to read something that John Calvin said that I think is a good statement here. When the knowledge of God's benefits appear to us, all other things will be deemed worthless, especially when we consider that Christ and his blessings are, for everything without him is just waste or forgotten matter, dross.
Observe o que o João Calvino falou. Ele disse assim, olha, quando o conhecimento dos benefícios de Deus aparecer para nós, todas as outras coisas serão consideradas sem valor, especialmente quando considerarmos o que Cristo e suas bênçãos são, pois tudo sem ele é apenas escória.
So the first thing is that you are secured by God's grace alone.
Primeira coisa é que você está seguro pela graça de Deus apenas.
Nothing that those who are persecuting them can ever take from them.
Nada, não há nada que aqueles que estavam perseguindo os poderiam tomar deles.
They cannot take away the security that a Christian has with God.
Ninguém pode tomar, eles não poderiam tomar a segurança que um cristão tem com Deus.
The second thing I would like you to notice here is that you are secured by God's power alone.
Outra coisa que eu quero que você note aqui é que você está protegido pelo poder de Deus unicamente.
Notice it says, he has been begotten us again to a living hope.
Observe que ele diz lá que ele nos gerou, né, para... foram. Nos gerou de novo para uma viva esperança.
It's God's power that begot us.
É o poder de Deus que nos gerou.
If salvation was left in your hands, then being secure would be left in your hands, and you do not have the power and ability to maintain it.
Se a sua salvação ela dependesse das suas mãos, ela estivesse em suas mãos, então a segurança dela também estaria em suas mãos. E nós não teríamos o poder ou a capacidade de mantê-la.
The word begotten is a word which means to know again.
A palavra gerou aqui também significa para saber de novo.
We were born in sin because of the fall of Adam, but now we are born again by the power of God, and He secures us.
Nós nascemos no pecado por causa da queda de Adão, mas agora nós nascemos novamente pelo poder de Deus, e Ele nos assegura.
Turn to John chapter 10, verse 27 through 30 for a moment.
Bem, João 10, 27 e 30 por um momento.
Listen to how secure God's people are and how secure you are as a child of God.
Veja quão seguro a povo de Deus está e quão seguro nós estamos.
John chapter 10, verse 27 through 30.
João 10, 27 a 30.
My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give them eternal life, and they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hands. I and my Father are one.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as. Elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um.
Peter is saying, don't be afraid of those that are persecuting you.
Paulo está dizendo, não tenha medo daqueles que têm te perseguido.
You have the power of God that keeps you.
Você tem o poder de Deus que te sustenta, que te mantém.
So you are secured by God's power alone.
Então você está seguro no poder de Deus unicamente.
The third thing I'd like you to notice here, as we consider God's grace that secures you, is that you are secured by God's Redeemer alone.
O terceiro ponto que eu quero que você olhe aqui é que você está assegurado, protegido apenas pelo Redentor de Deus.
Notice it says in verse 3, He has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.
Sabe o que ele nos fala lá? Ele fala, nós estamos seguros pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
God's people have a living hope because of the death and resurrection of Jesus from the dead.
O povo de Deus tem uma esperança viva por causa da ressurreição de Jesus dos mortos.
You have a living faith, and that resurrection was also recorded not just in Scripture, but in non-biblical writings.
Você tem uma fé bíblica, mas essa ressurreição ela foi recordada não apenas nos escritos bíblicos, mas também em escritos não bíblicos.
Let's look first of all at 1 Corinthians 15, 3 through 4.
Vamos abrir lá 1 Coríntios 15, de 3 a 4.
1 Corinthians 15, 3 through 4. It says, For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures.
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras.
It also says in 1 Corinthians 15 that he was seen by more than 500 people at one time.
Observe que... Which text, sir?
1 Corinthians 15.
Em 1 Coríntios 15, fala que ele foi visto por várias pessoas mais uma vez.
But there's also non-biblical writers that speak of the resurrection of Jesus.
Mas também há escritores não cristãos que falam sobre a ressurreição de Jesus.
I'd just like to read a portion from Josephus, the Jewish historian who lived around AD 38 to 100.
E a história sobre de um homem Josefus, que viveu entre depois de Cristo, os anos 38 e 100.
But Josephus was not a Christian, he was Jewish.
Sabe que ele não era cristão, ele era judeu.
But listen to what he says.
Ouça o que ele diz.
It says, and I'm picking up in context here, he was the Christ, and when Pilate, at the suggestion of the principal men among us, had condemned him to the cross, those who loved him at first did not forsake him, for he appears to them alive again the third day, as the divine prophets had foretold these, and 10,000 other wonderful things concerning him, and the tribe of Christians so named for him, they are not extinct at this day.
Ele, Josefus, ele fala, ele escreve o seguinte: ele era o Cristo, e quando Pilatos, por sugestão dos principais homens entre nós, condenou-o à cruz, aqueles que o amavam no início não o abandonaram, pois ele apareceu para eles vivo novamente no terceiro dia, como os profetas divinos tinham previsto isso, e 10,000 outras coisas maravilhosas acerca dele. A tribo de cristãos, como eles são, se autodenominam, não estão extintos neste dia.
Peter is saying that you are secure in the Lord Jesus by God's all-powerful grace.
Pedro está dizendo que você está seguro no Senhor pela graça toda poderosa de Deus.
Jesus did rise from the dead on the third day, and it was a declaration to all that God accepted the sacrifice of Jesus.
Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e foi uma declaração para todos que o sacrifício dele tinha sido aceito.
So the second thing we consider about the power of God's grace is that it's God's grace that secures you.
O terceiro ponto que queremos tratar aqui é que a graça de Deus que nos dá segurança.
And thirdly and lastly, I'd like you to notice that it's God's grace that assures you.
E o terceiro aqui é que a graça de Deus ela nos assegura.
You see this in verse 4.
Você vê isso no verso 4.
The three things here. First of all, there is a promised inheritance.
Terceiro aqui, há uma herança prometida.
Notice he talks about an inheritance that we have, that we're going to get.
Observe que ele fala sobre uma herança que nós vamos receber.
The inheritance is a promised inheritance, and it's part of the living hope we have in verse 3.
E essa herança faz parte da esperança viva do verso 3.
When you think of an inheritance, you think of something of great value.
Quando você pensa em uma herança, você pensa em algo de grande valor.
It may be money or something that has special meaning.
Pode ser financeiro ou algo que tem um significado muito especial.
Maybe something given to you to remember someone special.
Talvez algo dado para você para relembrar alguém especial.
Well, here, this inheritance that he's talking about is priceless.
Bem, aqui essa herança aqui, ela é de valor inestimável.
It is of such great value that there is not enough wealth or material things that could ever pay for it.
É tão valoroso que não há nada material ou riqueza alguma que poderia pagar por isso.
And this inheritance is your eternal life.
E essa herança é sua vida eterna.
Do you hear those words?
Você consegue ouvir essas palavras?
You have an inheritance awaiting you.
Você tem uma herança esperando por você.
It's encouraging.
É encorajador.
And remember, there is a promise awaiting you.
Ele lembre-se, tem uma promessa esperando por você.
But secondly, he goes on to talk more about this inheritance.
Observe que ele fala ainda mais sobre herança.
That is, there is an incorruptible inheritance.
Ele diz que ela não desaparece, ela é incorruptível.
Notice he says, this inheritance does not fade away.
Observe que ele fala que ela não murcha, ela é incorruptível, incontaminável e não pode murchar.
The word incorruptible means not subject to decay or corruption.
A palavra incorruptível aqui está dizendo que ela não está sujeita a decadência ou corrupção.
Your inheritance in heaven is not like the inheritance you receive in this life.
E essa herança não é como a herança que você recebe nessa vida.
What you receive in this life will not endure.
Que você recebe nesta vida não é duradoura.
They're used or they fade away.
Eles são usados ou eles acabam.
What you have in Jesus will never ever go away.
O que você recebe de Jesus nunca vai acabar.
It will never diminish or be used up or decay, but it will endure forever.
Isso nunca irá embora, nunca diminuirá, nunca será usado, mas durará para sempre.
You see how Peter is trying to encourage them in their suffering.
Observe como Pedro estava tentando encorajá-los no sofrimento deles.
He has more to say about this later in his epistle.
Ele tem mais a dizer sobre isso mais tarde na sua epístola.
And the third thing I'd like you to notice here in verse 4, as we consider it's God's grace that assures you, there is an eternal inheritance.
O terceiro ponto que eu quero que você note aqui é que tem uma herança eterna.
So he says it's a promised inheritance, it's an incorruptible inheritance, and it's an eternal inheritance.
E observa aqui que ele está dizendo aqui que ela está ela é eterna e ela está guardada nos céus para vós.
Notice he says reserved in heaven for you.
E observa que ela diz que está guardada nos céus para vós.
Well, instead of getting an inheritance when someone dies, this inheritance you get when you die.
Na verdade, ao invés de você receber essa herança, uma herança quando alguém morre, essa você vai receber quando você morrer.
Reserved is a word, a Greek word which means to keep or guard.
Reservado aqui quer dizer que está, quer, no original quer dizer que está guardado com guardas.
The verb, the way this is written, is that it means the Lord did it and is now guarding it for you.
Como está escrito aqui, quer dizer que o Senhor fez e agora Ele está guardando, protegendo isso para você.
He is standing guard, keeping your inheritance, waiting for you when you come.
Ele está mantendo guarda, protegendo a sua herança para quando você chegar.
Turn to John chapter 14, verses 2 through 3, as we listen to what Jesus says here about that inheritance.
Abre João 14, 2 a 3, e ouçamos o que Ele diz aqui sobre essa herança eterna.
John chapter 14, verses 2 through 3.
João 14, 2 a 3.
In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also.
Diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.
It is waiting for you.
Está esperando por você.
All of this is waiting for you. It will be there when you get to heaven. God promises.
Tudo isso está esperando por você, estará lá quando você chegar ao paraíso. É a promessa de Deus.
So as we consider the power of God here in verses 1 through 4,
enquanto nós consideramos o poder de Deus aqui dos versos 1 a 4,
Peter is saying it's God's grace that redeemed you.
Pedro está dizendo que é a graça de Deus que nos redimiu.
It's God's grace that secures you.
É a graça de Deus que nos dá garantia.
And it's God's grace that assures you.
É a graça de Deus que nos dá segurança, que nos assegura.
So don't ever be afraid of anything that happens in this life.
Não tenha medo de nada que acontece nessa vida.
We face many difficult things.
Nós passamos por muitas coisas difíceis.
Many things are happening in this world.
Muitas coisas estão acontecendo nesse mundo.
And we tend to think that everything is out of control.
Nós tendemos a pensar que tudo está fora do controle.
Peter is saying your God has control over everything.
E Pedro está dizendo, seu Deus tem controle sobre todas as coisas.
It's interesting. Sometimes when you go out for dinner, you call ahead and make a reservation to secure a seat.
Às vezes quando você vai sair para jantar, você liga antes e faz uma reserva para garantir um lugar.
When you get there, you give your name and they say something like this: Yes, we have a table reserved for you.
Quando você chega lá, você diz o seu nome e ouve alguma coisa assim: Sim, temos uma mesa reservada para você.
The Lord is saying that He has reserved a special place for you when your life here on earth is over.
O Senhor está dizendo que Ele tem um lugar especial reservado para você quando a sua vida aqui na terra acabar.
He will be waiting to give you your inheritance.
Ele está esperando para te dar a sua herança.
You belong to Him, and your inheritance will never ever fade.
Você pertence a Ele, a sua herança nunca, jamais desaparecerá.
All of these four verses or to remind you of the power of God's grace.
Todos esses versos são para nos lembrar do poder da graça de Deus.
And truly, Peter is right. The power of God's grace is amazing.
E Pedro está verdadeiramente certo. O poder da graça de Deus é maravilhoso.